Eu desejo, antes da oração, ler de Isaías, capítulo 51, a partir do versículo 12. Isaías 51, a partir do versículo 12. Eu sou aquele que vos consola. Quem eras tu para teres medo dos homens que são mortais e dos filhos dos homens que perecem como a erva e que vos esquecestes do Senhor, vosso Criador, que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra e que estremecestes continuamente, dia após dia, perante a fúria do opressor, sempre que ele se propunha a destruir-vos. Onde está, pois, a ira do opressor? Em breve, o oprimido será libertado e não morrerá para descer ao mundo subterrâneo, nem lhe faltará o pão de que necessita. Como eu sou o Senhor, teu Deus, que agito o mar de modo que bramem as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. E eu pus as minhas palavras na tua boca e te protegi à sombra da minha mão para criar os céus e fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, de coração nós te agradecemos por esse dia, pela oportunidade de estarmos juntos, de ouvirmos a tua palavra, de te adorarmos, de nos curvarmos perante ti e sermos abençoados novamente. Amado Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa toda a culpa, afasta de nós todos os pensamentos que possam ser um obstáculo nesta hora. Deixa-nos estar reunidos na tua presença sob o sangue da reconciliação, sob o sangue do Cordeiro, sob o sangue da nova aliança. Fiel Senhor, concede-nos o acesso ao teu santuário, ao teu trono da graça. Tu conheces todas as necessidades, todas as aflições, todas as preocupações, todas as dificuldades. Fiel Senhor, percorra hoje as nossas fileiras. Toca cada um de nós. Consola os tristes. Fortalece os que estão fracos. E levanta os desanimados. Fiel Deus, salve os perdidos. Cure os doentes. Confirme a tua palavra com sinais e maravilhas. Nós te entregamos esse culto a Deus no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Como se trata sempre da palavra de Deus, novamente, deixe-me ler brevemente do Apocalipse, o capítulo 1, versículo 9, Apocalipse, capítulo 1, versículo 9, eu, João, o vosso irmão e companheiro, que partilho convosco a tribulação, a realeza e a perseverança em Jesus, vim para a ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. A ênfase que nós temos que colocar na proclamação é sempre de novo na palavra de Deus. Não nas muitas interpretações, não nas opiniões que as pessoas dão à palavra de Deus, mas a fé na palavra original de Deus, tal como saiu da boca do Senhor, seja através dos profetas ou dos apóstolos, como assim diretamente inspirada, saindo a partir de Deus, vindo até nós, escrita, assim que nós recebemos e aceitamos a palavra de Deus. Nós aprendemos com o irmão Branham que Deus é o seu próprio intérprete. A palavra de Deus não precisa ser interpretada. Deus vela pela sua palavra para cumpri-la quando chega a hora e o tempo certo. O mesmo se aplica a tudo o que o irmão Branham disse e que pode ser difícil de entender. Isso nós admitimos com toda a sinceridade. Mas, igualmente, Pedro escreve em sua carta quando ele se refere a Paulo. Em 2 Pedro, no 3 capítulo, aqui está, a partir do versículo 14, portanto, amados, enquanto aguardais estas coisas, procurai ser achados em paz diante dele, imaculados e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. E assim é também em todas as suas cartas, quando fala destas coisas. Nelas, porém, há muitas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis ou não firmados torcem para sua própria destruição, como fazem com os outros escritos. Portanto, não há nada de novo que acontece debaixo do sol. Já naquela época, aquilo que Paulo ensinou, isso foi torcido, e não somente isso, mas também a Escritura em ligação com isso foi também torcida. Há pessoas que são simplesmente distorcidas e por isso distorcem tudo, seja a palavra escrita, seja a palavra falada. São apenas as pessoas que foram perdoadas por Deus e que receberam respeito pela sua palavra, são elas que não interpretam, que não têm opiniões próprias, mas que aceitam a palavra de Deus assim como ela nos foi deixada. Se já Pedro, naquela época, escreveu que nas cartas de Paulo há certas coisas que são difíceis de compreender, o que devemos nós dizer hoje? Após a abertura dos selos, foram ditas muitas coisas que estamos à espera que se cumprirão. Às vezes, Deus pode usar exemplos terrenos para explicar ou testemunhar coisas divinas. Eu penso nisso, por exemplo, no dia 2 de abril, concretamente, quando o Senhor chamou literalmente e palavra por palavra alimentos terrenos pelo nome, quando ele disse: armazene o alimento, foi mencionado batatas, farinha, legumes, foram coisas individuais mencionadas, óleo e todos os alimentos individuais foram listados. Eu, como Ewald Frank, eu só pude ouvir o que foi dito. Quem pode ficar zangado comigo por termos armazenado de fato todas essas coisas em grande quantidade? Nós enchemos o porão com esses alimentos porque foram mencionados pelo nome. E então, de repente, eu chego a Mont Branham no dia 3 de dezembro do mesmo ano e ele diz: você compreendeu mal o que o Senhor disse, mas eu entendi 100% o que o Senhor disse, mas somente não compreendi que o que foi dito como terreno tinha um significado espiritual e que a variedade de alimentos individuais que foram mencionados indicava que Deus tinha preparado uma variedade de alimentos espirituais para o seu povo. E quando o irmão Branham disse: não se trata de alimento terreno, mas da palavra revelada de Deus para esse tempo. Por que eu menciono isso? Porque o irmão Branham também viu certas coisas. Ele viu uma grande tenda, ele viu certas coisas que deveriam acontecer. E há pessoas que estão simplesmente à espera para que isso aconteça. Nós podemos ver coisas terrenas e elas podem ter um significado espiritual. Uma coisa que temos que aprender de uma vez por todas é deixar nas mãos de Deus quando e como Ele fará e cumprirá certas coisas. Quando tivermos entendido isso, então entenderemos as expressões do irmão Branham, seja sobre os sete trovões, sobre o sétimo selo, sobre a terceira puxada, sobre todas as coisas diferentes. Nós deixaremos para Deus quando e como Ele cumprirá a conclusão de sua congregação. No momento em que tivermos uma imaginação de como isso deve acontecer, nós nos tornamos mesmo um obstáculo para nós mesmos e para Deus. No reino de Deus, não tem lugar, sejam interpretações ou imaginações próprias. No reino de Deus, nós caminhamos diariamente com o Senhor na expectativa de que Ele fará ainda o que está por fazer e Ele não se atrasará. Portanto, o que é difícil de compreender, nós, por favor, não interpretamos, porque cada um que interpreta, e eu leio esse versículo de novo, de propósito, ele interpreta-o para sua própria destruição e para a destruição de todos aqueles que creem na sua interpretação. Eu volto a ler o que Pedro escreveu aqui. Nestas cartas, porém, há certas coisas difíceis de entender. E agora vem. Nestas, porém, há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e que não têm firmeza distorcem para sua própria destruição, como fazem com as outras escrituras. Tudo o que nós interpretamos, isso é torcido, distorcido, e através da distorção vem a corrupção, a destruição. Nós entramos num turbilhão do qual não conseguimos mais sair. E olhem para as pessoas sem querermos julgar. Uma pessoa que começa a interpretar nunca mais para. Quando uma interpretação já não funciona mais, então vem a seguinte, e depois vem outra, e depois vem mais uma. E não acontece como está escrito, não vai de clareza a clareza e de conhecimento a conhecimento, mas, no caso onde é interpretado, vai-se de erro a erro, de um para o outro, e que Deus possa nos proteger, poupar disso. E eu sei que Ele o fará. Nós recebemos uma semente divina, pura, sem mistura. E não haverá lugar para outra coisa que não seja palavra e palavra e palavra. Nenhuma interpretação, somente palavra. Nós já enfatizamos desde o início, foi o truque do inimigo interpretar a palavra. Não negá-la, mas interpretá-la. Deus tinha falado claramente, mas o inimigo veio até Eva, colocou um ponto de interrogação, interpretou e disse, de modo algum morrerás. E já a transgressão estava pré-programada e a separação de Deus, a destruição já estava lá. Deus não tolera mistura. Deus, Ele separa. Quando Ele escolheu Israel como a sua propriedade, Ele disse, e vós sois que eu separei de todas as nações ou povos e fiz minha propriedade. Por isso, foi chamado o Deus de Israel. E o que Ele disse, não vos mistureis com as nações, nem com os amorreus, nem com quem quer que sejam. Vós sereis para mim um povo consagrado, separado e santo. Eles não podiam participar nas festas e naquilo que outros faziam. Eles eram separados para um propósito muito especial. E assim é com a congregação do Deus vivo. A congregação é a eclesia, a congregação chamada para fora, a congregação consagrada a Deus, santificada para um propósito muito especial. E se recebemos a palavra do Senhor com veracidade, então chegará, quando vier a hora de Deus, e ela cumprirá aquilo para que Deus a enviou, porque Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Nós podemos descansar em Deus e na sua palavra. Nós paramos com tudo e para lá e para cá, nós descansamos em Deus. Não que nós adormeçamos, isso eu não quero dizer com isso. Eu refiro-me a chegar à convicção da fé, à absoluta convicção da fé em Deus. Chegar a isso para saber que esta é a santa palavra de Deus, aqui estão as promessas que Ele deu, nós as aceitamos na fé, no nosso coração, e sabemos que o Senhor não pode nos apontar e não nos desapontará. Ele, que deu as promessas, é fiel e as cumprirá no seu tempo. Eu, pela minha parte, sou muito, muito grato ao Senhor. Não é o meu mérito, é de fato o chamado divino. E por isso, Deus mantém sua mão sobre ele. Porque cada ser humano é igual. Não há nenhuma pessoa que seja diferente do seu próximo. Os nossos corações desviam-se a todo tempo, assim está escrito. O coração do ser humano é feito assim. Que mais diz o Senhor por meio de Paulo na carta aos Hebreus? Mas eles não reconheceram os meus caminhos. Todo tempo, sempre se desviam com seu coração. Mas depois vem a outra escritura. Eu vos darei um novo coração. Eu porei um novo espírito no vosso coração. E então parará o errar. Então nós saímos do desvio do caminho para o caminho reto, para o caminho preparado. Então nós seguimos o Senhor. Já não vimos mais as vozes da direita ou da esquerda, mas apenas e unicamente a voz daquele que caminha entre os sete castiçais de ouro. E nós cremos que ele falou claro o suficiente. E como já foi dito há pouco, se há coisas que nos pareçam difíceis de compreender, deixemo-las para Deus. Não vamos interpretar nada. Quando chegar a hora, então acontecerá. João foi banido para a ilha de Patmos, não para fazer férias, mas por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Estas duas coisas pertencem juntas. Quem realmente tem o testemunho de Jesus, e eu vou ler-vos essa passagem de Apocalipse 19, para que vocês saibam o que é o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 19, versículos 9 e 10. Então ele me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então prostrei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me: não o faça. Eu sou apenas um co-servo teu e dos teus irmãos que tem o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Que palavra maravilhosa! Vocês sabem que homens santos falaram e escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Foi inspiração divina. O espírito de profecia, o espírito de profecia estava sobre os profetas. Eles viam, eles ouviam, eles foram inspirados. O mesmo Espírito de Deus tem que estar sobre nós e também está sobre nós. E esse Espírito dá testemunho de Jesus Cristo. E assim nós temos as verdadeiras palavras de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. O Espírito de profecia conduz à profecia bíblica, revelando, como sabemos, especialmente no ministério do irmão Branham, o que estava oculto através dos tempos, foi revelado. E é por isso que é dito em cada carta: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às congregações. O Espírito usou a boca de um homem para falar. Vocês sabem, Deus sempre se serviu de pessoas. Quando quis trazer uma mensagem, ele teve os profetas e também os apóstolos. Mas é por isso que é realmente necessário tomar cuidado para não acrescentar nada, para não interpretar nada. Eu ressalto mais uma vez, toda interpretação traz a perdição consigo. Assim nós lemos, assim que Pedro escreveu, com referência às cartas de Paulo, nas quais certas coisas difíceis de compreender haviam. Hoje, não é diferente. E quem são aqueles que distorcem? São aqueles que são ignorantes das coisas de Deus, mas pensam que sabem mais e são mais do que todos os outros. E Paulo escreve que não devemos ir além do testemunho da Escritura. Muito importante que nos lembremos disso. Próprias interpretações guiam para, nos arrancam para a destruição. Que Deus nos proteja disso. Pedro continua. Sabendo isto de antemão, amados, estais de sobreaviso para que não vos deixeis levar pelo erro de homens sem escrúpulos ou sem consciência e não sejais lançados fora da vossa firmeza de fé. Quando eu penso em tudo o que é dito e que então é atribuído ao irmão Branham, então temos que nos envergonhar e perguntar a si mesmo como pôde chegar em tão pouco tempo a esse ponto. Porque são os últimos dias e o diabo está aí para tentar destruir a obra de Deus. Ele fará tudo o que puder para tirar a credibilidade da mensagem divina perante o público. Mas ele não conseguirá isso. Deus revelou a sua palavra e todos os que estão destinados a ouvir a pura mensagem divina, eles a ouvirão e eles guardarão a palavra num coração bom e fino. Eles não interpretarão, eles não distorcerão, mas eles crerão e moverão em seus corações com grande expectativa de que em breve se realize. Então, pessoas sem escrúpulos, sem consciência, estão operando, estão trabalhando, sequer sabem o que fazem, mas a destruição segue os seus passos. Quantos se afastaram da verdade só porque deram ouvidos às explicações que lhes foram dadas? E depois ainda dizem assim, sim, o irmão Frank escondeu tudo isso de vocês. Como é que eu posso ter escondido alguma coisa quando traduzi todas as pregações e vocês todas têm à disposição e podem ler o que realmente foi pregado e o que foi dito? Isso é compreensível? Como posso eu, que traduzi eu mesmo todas as pregações para as tornar acessíveis a vocês, para oferecer a vocês o alimento espiritual, eu não escondi nada, pelo contrário, eu tive o esforço com todas as traduções e quem olhar uma vez para a série de pregações na sua frente, ele constatará e talvez refletirá brevemente quanto tempo foi necessário para traduzir primeiramente a tradução e depois ainda fazer a correção. Isso nenhuma pessoa crê. E aqueles que não traduziram uma pregação sequer dizem: ah, eu escondi isso das pessoas. Eles estão invertendo os papéis. Isso é uma coisa muito, muito má. Mas nós não nos deixamos segurar por nada. Nós agradecemos a Deus por tudo. E isso nos serve para o bem, para o melhor. Isso nos torna mais gratos que o Senhor nos deixou, nos manteve sóbrios e lúcidos. E eu digo a vocês, nós podemos, de fato, pregar essa mensagem divina com amor e sabedoria em todos os lugares, e as pessoas terão que dizer, isso ainda não vimos, mas igualmente elas terão que dizer, isso tudo é da Bíblia, o que foi dito lá. Isso também aconteceu lá em Nairobi. O homem disse ainda, eu vou ouvir essas cassetes de vídeo algumas vezes para reler as passagens bíblicas que você leu, para me convencer, para me aprofundar no assunto. Nós não nos envergonhamos da mensagem divina. É uma palavra de Deus para esse tempo, e aquilo que nós ensinamos, nós podemos ensinar diante de altos e baixos, aos instruídos e aos não instruídos. Somente sobre pessoas que têm sua própria imaginação é um pouco mais difícil. Mas os instruídos e aqueles que não são instruídos, eles formam assim uma classe, uma à direita e outra à esquerda, mas aqueles que têm uma imaginação de si mesmo, que são não sei o quê, esses são um grupo com o qual é difícil de lidar. E tais pessoas, Deus sequer pode tocar. Essa é a maneira dos fariseus. Eles sabem tudo melhor, já de antemão, antes que dizemos alguma coisa, eles já sabem tudo e, no fundo, não se apercebem de que não sabem nada. O nosso conhecimento e compreensão estão envoltos em trevas, a menos que a mão do seu Espírito nos tenha enchido de luz brilhante. Então, não somos nós, mas o Senhor que atua tudo em todos, e por isso nós damos a Ele somente a honra. Havia mais uma ou duas palavras que eu queria ler, que se tornaram novas, grandes para mim, e são conhecidas de todos nós. 2 Timóteo, capítulo 4, uma palavra que significa, eu quase queria dizer, significa tudo para mim pessoalmente, porque me foi dirigida assim tão diretamente naquele tempo. 2 Timóteo, capítulo 4. Eu conjuro-te, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar um dia os vivos e os mortos, e na sua aparição e no seu reino, pregue a palavra, falai-a, quer seja conveniente, quer seja inconveniente. Reprovai, repreendei, corrigi, exortai com toda longanimidade e doutrina. Porque virá um tempo em que as pessoas acharão insuportável a sã doutrina e procurarão mestres após mestres segundo os seus próprios desejos, porque anseio por cócegas nos ouvidos. Por outro lado, as pessoas desviarão os seus ouvidos da verdade e voltar-se-ão para as fábulas. Mas tu permanece sóbrio em todos os aspectos. Toma o sofrimento sobre ti, realiza a obra de um pregador da mensagem de salvação e leva a cabo o teu ministério até o fim. Mas eu não quero. Mas essa palavra eu gostaria de cumprir com a ajuda de Deus. Eu gostaria, naquele dia, de me colocar nos sapatos de um Timóteo, ao qual essa palavra foi dirigida naquela época. Vocês sabem, Paulo, ele tinha um lugar especial no seu coração para Timóteo. Ele disse, eu não tenho ninguém como você entre todos os irmãos. Todos eles procuram o seu próprio interesse. Mas aqui estava um homem. E justamente este homem em particular, a quem Paulo tinha confiado muitas coisas, quase ele teve que usar a palavra de conjurá-lo, porque está escrito literalmente, eu conjuro-te perante a face de Deus e de Cristo Jesus. Foi para Paulo um assunto de coração que a palavra fosse pura e santamente proclamada. E Paulo, que podia ver no fim dos tempos, disse: porque virá o tempo em que as pessoas acharão insuportável a sã doutrina e procurarão mestres após mestres, pessoas que sempre querem ouvir alguma coisa, mas não aquilo que Deus tem a dizer-lhes. Aqui está: prega a palavra. Isso nós faremos até que o Senhor venha. Essa é a nossa tarefa, para isso que fomos chamados. Aqui está, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que apresenta corretamente a palavra da verdade. Louvado seja o nosso Deus. O que nós ouvimos do irmão Branham? Que nós fazemos uma parte da palavra. A noiva é uma parte do noivo. Nós somos carne da sua carne, osso do seu osso. Nós fomos gerados e nascidos de Deus pelo mesmo Espírito de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. João escreve: ainda não foi manifesto o que havemos de ser, mas quando for revelado, seremos semelhantes a Ele. Está escrito: eu dei a conhecer o teu nome aos meus irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos, o primogênito dentre os mortos, tal como Adão foi o primeiro e todos nós viemos após ele, e as Evas, segundo Eva, assim todos nós viemos segundo Cristo, depois do segundo Adão. Ainda estamos a gemer nessa carne, mas quando chegar a hora e o Senhor retornar com a trombeta e a voz do arcanjo e os mortos em Cristo ressuscitarem, então nós seremos transformados e juntos seremos levados para cima ao encontro do nosso amado Senhor. No contexto aqui, em 2 Timóteo 4, Paulo sabia que com isso estava ligado o sofrimento. Está aqui nos versículos 4 e 5: mas da verdade desviarão os ouvidos e se voltarão para as fábulas. Mas tu permanece sóbrio em todos os aspectos. Toma sobre ti os sofrimentos. Isso implica sofrimento, mal entendidos, calúnias de todo tipo. Só no fim é que veio o bispo lá que, e se manifestou e disse: irmão Frank, se você tivesse lido as cartas que eu recebi, então você saberia que risco eu tomei sobre mim para organizar essas reuniões para você aqui. Mas Deus guiou assim. Ele passou por cima de tudo e sabia no seu coração que era Deus que estava dirigindo as coisas. E ele disse, ou um outro que estava ali, um funcionário da alfândega, um homem crente, que por acaso se tornou crente há 12 anos atrás, quando eu estive lá, eu encontrei alguns dos tempos antigos, ele estava do lado lá e ouviu brevemente quando nos despedimos no aeroporto, e de repente ele disse: irmãos, se a coisa não fosse de Deus, então o diabo sequer estaria contra isso, mas como é de Deus, é por isso que ele está contra com todas as suas forças, e assim nós juntos podemos agradecer ao Senhor. Então veio uma outra pessoa e disse: bom dia, irmão Frank, você se lembra de mim ainda? Eu disse: certamente não. Ele disse: sim, há 12 anos eu fui o seu motorista, eu levei para lá e tivemos lá as reuniões. E o motorista, ele se tornou crente e agradeceu ao Senhor e a mim. O mais belo em tudo isso, onde quer que eu chegue, é que pessoas são guiadas ao Senhor. E também hoje, esse encontro deve ter o objetivo, deve ter o sentido de ajudar as pessoas que ainda não tomaram sua decisão, para que as tomem hoje, para que a palavra de Deus as toque, que o Espírito de Deus atue nelas e que elas sintam que o Senhor as ama. Por amor, Jesus morreu por nós no Gólgota. Voltemos ainda a esse pensamento: mas tu permaneces sóbrio em todos os aspectos. Toma sobre ti os sofrimentos. Eu faço isso com prazer, faço com prazer, mas eu desejo permanecer na verdade. E então, de bom grado, eu assumirei tudo sobre mim, e eu espero que também vocês também estejam preparados para assumir certas coisas sobre vocês. Porque, olhem, assim como nosso Senhor sofreu, assim todos aqueles que ficaram do seu lado sofreram com ele por causa do seu nome. Assim como Paulo e aqueles que creram nele tiveram dificuldades. E lembre-se do irmão Branham. O que ele e aqueles que creram nele tiveram que suportar porque reconheceram que ele é um homem de Deus? A mesma coisa é agora. Não só eu que prego, proclamo a palavra, mas vocês todos que creem na verdadeira palavra de Deus, vocês terão que sofrer junto. Mas em algum lugar está escrito: se sofremos com ele, também reinaremos com ele. Então, vamos estar dispostos a assumir, por causa de Jesus, por causa da palavra, por causa da verdade, assumir todo sobre nós, se quisermos, se pudermos alcançar o alvo, e Deus cuidará disso. João, ele tinha ido à ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Tudo lhe foi revelado. O irmão Branham foi enviado por causa da palavra de Deus. Ele colocou a palavra de novo no candelabro e disse: a minha tarefa é tirar a congregação de todas as interpretações de tudo e trazê-la de volta à palavra, porque a palavra é a semente original. Que o Senhor possa conseguir com todos nós de nos firmar de tal forma na palavra da verdade, para que nenhuma tempestade possa nos separar. Pelo contrário, quando a tempestade vier sobre nós, então as raízes devem apenas se afrouxar um pouco para que possam ainda penetrar mais profundamente e ainda se tornarem mais firmes. Um verdadeiro filho de Deus é como uma árvore plantada junto à corrente de água. Nenhuma tempestade vos derrubará. Nós andamos um pouco para trás e para frente, mas as raízes vão cada vez mais profundamente e Deus certificará que nós ficaremos firmes, porque ele é suficiente forte para nos manter na sua graça, no seu amor, na sua palavra. Ele é mais do que capaz de finalizar a obra que foi começada em todos nós para o glorioso dia do seu retorno. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos nos levantar para oração. Nós inclinamos as cabeças, fechamos os olhos, abrimos os corações na presença de Deus. O Senhor está aqui. Nós sentimos a sua amável presença. O Espírito de Deus é como uma pomba. Pousa suavemente, vem sobre a congregação, fala, convence. Ele mostra-nos o estado no qual nos encontramos e depois nos transfigura Jesus para nós na cruz. E então olhamos para longe de nós, para Jesus, e como o compositor canta, quem vir Jesus na cruz pela fé será salvo na mesma hora. Se houver no nosso meio uma alma que ainda não encontrou a paz com Deus, que ainda não foi salva, não foi redimida, precioso coração, justamente agora, o Senhor está chamando você, enquanto todas as cabeças estão inclinadas. Eu gostaria de pedir que aqueles que agora querem ser incluídos na oração, levantem brevemente suas mãos. Alguém? Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus te abençoe, jovem homem. Deus te abençoe. Maravilhoso. O Senhor vos abençoe. Deus te abençoe. Ó, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que privilégio poder ouvir a sua palavra. Que privilégio poder utilizar o tempo da graça para ser perdoado. Um dia será tarde demais. Há alguém daqui que queira consagrar a sua vida ao Senhor? Não é o ser humano que está chamando, é o Senhor que usa a boca de um homem para chamar você. Vem a Jesus, vem ainda hoje, vem agora. Quem quer ainda levantar a mão? Está alguém aí? Deus te abençoe, Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Aleluia. Oh, que maravilhoso. Uma pregação em toda fraqueza e simplicidade, mas o agir do Espírito é poderoso. Queremos agora agradecer a Deus. Pai Celestial, tu viste as mãos e os corações. Amado Senhor, queira salvar, libertar, perdoar e conceder misericórdia. Aceita todos os que vêm a ti, ó Senhor. Tu dissestes, quem vir a mim, eu não o rejeitarei. Amado Salvador, que todos agora que levantaram suas mãos possam abrir a sua boca e invocar o teu nome, porque está escrito, quem invocar o nome do Senhor será salvo, será abençoado. Que digam simplesmente, fiel Senhor Jesus, eu te chamo agora, tu és o meu Senhor, tu és o meu Redentor, tu morreste por mim na cruz do Gólgota. Lá tu derramaste o teu sangue para me redimir, para expiar a minha culpa, para perdoar o meu pecado. Senhor Jesus, eu te invoco, tem misericórdia de mim. Senhor, que todos nós te invoquemos dessa forma. E então tu serás misericordioso para conosco. Oh, eu te agradeço, amado Senhor, por todos aqueles que tu chamaste hoje. Firma-os, reforça-os e funda-os. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, seja o louvor e a honra glória e adoração eternamente. Amém.